Isso aí! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma transmissão simultânea, ao vivo, linda de quinta-feira, dia 23 do 7, começando exatamente às 21 horas e 32 minutos, 2 minutos de atraso, que vergonha, culpa do Boca, como sempre, só ele que causa tanta
Nada.
discórdia. Começando, galera, mais um quê? Game War XP no nosso debate de número 70, turminha, quem diria, hein? 70 edições já dessa loucura por aqui. Que maravilha! Isso é sensacional, divino, lindo e maravilhoso. Em especial hoje, né? Bill Rock, né? Vamos, Boca. É verdade essa história aí? Eu acho que sim, hein? Vamos ver se a gente pode falar do nosso tema maravilhoso da noite aqui. Mas antes, lembrando a nossa galera, nosso rumo aos 300 inscritos no YouTube aí, ajude-nos, compartilhe, aperte o sininho, dê o seu like aí, para que consigamos chegar nesse número. É óbvio, chegando nele, como prometemos, a fazemos o quê, Boca? Você lembra? O que a gente vai fazer? Ou esqueceu?
Não, dá uma premiação, né?
Vamos dar uma premiação, exatamente. E para ajudar também nessa divulgação, estamos fazendo aqui a nossa transmissão simultânea por todas as principais plataformas, né? Pelo YouTube, principal, o Twitch, o que é a novidade aí pra gente, né, nas últimas 3 edições, o Twitter, pelo Face, tô fazendo pelo meu particular, né, para poder chamar mais gente aí para nós, e também fazendo a transcrição pelo Discord. Beleza? Então vou tirar aqui essa cara estranha de todo mundo para poder mostrar. Olha só essa galerinha aqui, povo lindo. Boa noite para todo mundo.
Boa noite.
Na sequência aqui, primeiro, boa noite, meu amigo Boca.
E aí, boa noite. Vamos começar mais uma live que hoje promete, né? Então, realmente hoje foi um dia muito legal para se falar. Então, seja bem-vindo aí, meu amigo Rodrigo. Apresentar ele para a galerinha aí.
Tudo bom?
Anzão fez faculdade de games comigo lá. Boa noite.
Já que o Boca já introduziu, vai lá, Rodrigão. Oi, boa noite, meu caro, seja muito bem-vindo.
Boa noite, obrigado aí pelo convite. É uma honra participar aí do projeto e vamos para as notícias aí, pessoal.
Exato, vamos falar de coisa séria, né? Esse é o mais importante, né? Porque de mentira já não basta o Boca. E ele que agora tá querendo reverter o papel, né? O Eggman geralmente ele se antecipa, mas dessa vez, olha só, olha só. Olha quem tá aqui, pegamos no pulo! Que
Ops.
cara de assustado! Boa noite, grande, grande, grande Eggman!
Boa noite, senhores. Boa noite aí.
Boa noite.
Vamos lá para mais uma quinta.
Exatamente, mais uma quinta-feira linda e maravilhosa e com informações importantíssimas, com conteúdo monstro, porque afinal de contas hoje nós tivemos o quê? Nós tivemos o evento, o grande evento da Microsoft, né, cara? Né, esse evento maravilhoso aí que foi o Showcase. Aconteceu, no caso, às 13 horas aqui, né, no horário de Brasília. Não pude vir no horário, é óbvio, né, porque eu estava com pessoas maravilhosas também, chamada de alunos, finalizando o projeto desse semestre. Inclusive, a grande maioria já está aqui, ó, metendo bronca, falando para que veja. Vou dar uma boa noite para eles aqui também, né? Olha só, grande Matheus Viana, obrigado, meu velho, pela sua presença. Boa noite, meus amigos, tamo junto. Na sequência aqui também, Matheus Simotti aqui com a gente. Esse é o cara, obrigado, queridão, você também pela presença. E, exato, Viana, quanto à tecnologia, transmissão simultânea aqui é quem sabe faz ao vivo, bicho. Não tem essa de gravação e edição, não. Vamos lá, só Boca. Vamos lá, e continuando. Murilão, obrigado também pela sua presença, meu velho. Boa noite pra você também, assim como o Juan, mais uma vez aí com a gente, firme e forte, show de bola. Cauã, valeu, cara. Obrigado mais uma vez também pela sua presença. Hoje, ó, novidades? Giovana, obrigado, querido, pela sua presença também, grato. Grande Sola também aqui com a gente. Só tem um problema. Qual dos Solas, né? Agora eu não sei qual que é. Grande Sola, valeu. Eu creio. Pela foto deve ser o Thiago, mas se não for, me corrija aí, o meu jovem. Olha quem mais tá aí, Tiagão Alves, obrigado, querido, também pela sua presença. Boa noite pra você, Brunão Vidal, querido, também, valeu. E olha quem tá aqui, olha esse aí, o que que você fala? Fala aí, Boca, o que que você fala pra esse
Não, não vou
cidadão?
falar nada para esse cidadão aí, porque já deu abandono de causas já, então ele vai só ouvir hoje.
Exato, exato. Podia estar aqui com a gente agora, não falando groselha, né? Até porque ele gosta também de uma marca muito bacana, de uma empresa muito bacana aí. E seguinte, vamos lá, vamos lá? Vamos começar. Opa, chegamos a gente aqui também, ó. Flavião, grande Flavião Augusto, obrigado, grande. Professor Nada, vocês que me ensinaram muita coisa, galera. Obrigado mesmo aí pela presença de todos vocês. Foi, ó, sensacional, apresentações divinas. Muito grato. Vamos começar então a nossa brincadeira da noite, hein? falar um pouco de groselha. Fofos, hoje vai ser um tema bem específico mesmo, né? Que é o Microsoft Xbox Showcase que nós tivemos, né? E deixar algum vídeo rolando aqui de fundo, que foi da apresentação. Como eu disse, aconteceu às 13 horas de hoje, né? Vou colocar aqui, peraí que a gente já vai começar. E, enfim, vamos começar essa brincadeira. Vou passar a bola primeiro para o nosso amigo aqui, que mais fala groselha e mentiras, né? Fala a boca. E aí, meu velho, como foi para você aí esse evento magnífico da Microsoft?
Você tem certeza que quer começar comigo?
É óbvio, porque depois você sabe o que vai acontecer. Vamos lá.
Então, vamos lá. A Microsoft fez um evento, para quem não estava sabendo, um showcase lá de gameplay, alguns joguinhos e tal, né? Mais uma vez, esperava-se mais, né? Eu não fiquei surpreendido com o resultado, obviamente, porque eu já esperava alguma coisa nesse modelo aí. Eu sabia que não iria vir nada bombástico, assim, né? Nada que fala, nossa, um turntable, né? Como a gente costuma falar, né? Uma jogada que ia virar a mesa para os consoles, né? Ela apresentou lá o Halo, né? O Halo Infinite, né? Um gameplay do Halo Infinite. Tá muito legal também, eu gostei, tá em 60 frames, né? Não achei o gráfico lá, essas coisas, né? Mas já deu uma boa melhorada, assim. Não sei se já tava em 4K, já. Porque os caras lá, eles gostam muito de gráfico, né? Eu nunca vi os caras... Antes, agora, os caras ficam torcendo mais pelo gráfico do que pelo conteúdo do jogo, né? Então, é meio esquisito lá, ó. Os fanboys da Microsoft lá e todo mundo rest in peace lá. Você via várias coisas lá, mas assim, teve jogo muito bacana, né, o Fable é um deles, que eu espero que seja muito legal, Phantasy Star Online também, dois, né, curti pra caramba, o The Medium, né, que já tinha aparecido em outra oportunidade, agora parece, não foi um gameplay ainda, né, foi meio CGzinho ali e tal, mas ele me parece com um pouco com Silent Hill mais moderninho, né? Fora algumas coisas que apareceram lá que eu não gostei tanto, né? Que foi Psychonauts, né? Não gosto muito desse jogo, né? Não sei quem que jogou. Tem um outro jogo lá do Querido Encolher as Crianças, né? Que é um joguinho do Backyard, digamos lá, aparece, né? Que ficam bem os bonequinhos pequenos lá. Tem o jogo do Backstreet Boys também, né? Chamou Tell Me Why, que foi isso... Foi isso que apareceu aquele jogo lá também. Outros dois jogos que também chamaram a atenção foi AO alguma coisa, o Ed. Acho que é esse daí. Esse daí parece muito legal. E o Elder Wilds, não sei, alguma coisa assim. Eu esqueci, ali, né? Foi o segundo. Não. Outer Worlds tem o DLC, tá. Mas tem outro nome de um jogo lá, que é franquia nova, né? Também. Esses daí chamaram bastante atenção. Mostrou, assim, eu daria uma nota 7 para a convenção, sei que não é muito, mas para mim não atendeu tantas expectativas, porque eles já quebraram uma promessa aí que eles fizeram, mas eu vou deixar os outros pessoal comentar, depois eu volto nesse assunto.
Ai, meu Deus, que vergonha que dá desse meu amigo, mas faz parte, a gente releva e considera, porque amigo, né, que negócio, né, a gente até escolhe, mas alguns é por obrigação, vamos lá. Veja, vamos colocar na fogueira então, Rodrigão, e você, meu jovem, qual a sua opinião, conseguiu ver a apresentação?
Consegui assistir no horário da apresentação, achei que foi uma coisa... Eu acho que foi uma apresentação morna, por assim dizer. Eu esperava um pouco mais também. Mas algumas coisas eu gostei muito do que eu vi. O próprio Halo Infinite. Eu achei que eles deram ênfase ali em mostrar o motor gráfico do jogo. Tá bem bonito. Eu acredito que ali deve estar rodando na versão do Xbox One ainda, porque acho que foi falado que no Day One, né, no dia de lançamento, eles vão lançar um patch para inserir o Ray Tracing, para dar melhor efeito gráfico no jogo. Gostei bastante também do Everwild da Rare, acho que é uma proposta bem interessante. Lembra muito o The Legend of Zelda, Breath of the Wild, e com uma misturinha ali de Avatar, a Lenda de Aang também. A proposta não ficou muito clara, assim, muito bem de gameplay, do que se trata, mas eu acho o jogo promissor aí também. Eu fiquei bem chateado, pra falar a verdade, com a apresentação da Double Fine no começo ali, foi uma trollada master em todo mundo, apesar deles terem mostrado Psychonauts 2, que é um jogo que tá com um gráfico bem bacana, acho que o gameplay dele é legal também, mas apresentando ali com o Jack Black no começo, com a camisa do Brutal Legends, cara, foi uma trollada em todo mundo.
Um easter egg, né? Vai saber.
Foi um easter egg, mas foi, assim, falou Double Fine, coloca Jack Black logo de cara, você já pensa, enfim. De repente foi uma sacada, de repente pra eles terem um termômetro ali do que a galera pode repercutir disso e de repente fazer um novo Brutal Legends aí no futuro, que era um jogaço. Que mais? A Bungie, né, ela mostrou o suporte ali do Destiny 2, mostrou a nova expansão, vai chegar no dia 10 de novembro aí, e também foi falado que o Destiny 2 já está completo na Xbox Game Pass, com todos os DLCs, acredito que na data do lançamento dessa última expansão, e é um baita jogo, um baita carro-chefe, apesar de estar... Eu acredito que ele deveria ter já sido lançado com esse sistema, por assim dizer, gratuito, para a galera ter mais acesso ao jogo. E acho que eles vão, pelo menos pro Xbox agora, vão corrigir isso daí com o pessoal que tem o Game Pass, né? Hellblade, né? Mostraram pouca coisa. Foi mais dizendo que está sendo produzido e o lugar escolhido para os cenários são baseados na Islândia. E... que é bem interessante para a temática do jogo, acho que vai somar bastante. E, assim, o que me chamou bastante atenção também foi o da Remedy, né, o Crossfire X. Achei a Remedy acho que está fazendo, está responsável agora pela campanha single player desse jogo, que já existe, ele já é lançado, enfim, se não me engano ele é bem forte na Ásia, mas ele está vindo pro Xbox e com a Remedy fazendo a parte da campanha. Isso eu achei bem interessante. Eu tava um pouco com expectativas altas demais, porque tinha alguns rumores rolando, né? Inclusive um deles dizendo que poderia até ser que o Cyberpunk fosse anunciado pro Xbox Game Pass. E era uma das apostas que eu tava aí. Eu achei que se rolasse ia ser uma boa, mas vamos ver aí. E é isso.
Boa, boa, bons comentários, bom resumão, Brigão, obrigado. Antes de passar aqui pro nosso colega Eggman, Sr. Gru, me ajuda aí, ô Boca.
O MM de amendoim.
MM de amendoim. Continuando aqui, ó. Na verdade, primeiro, retornando com os comentários aqui da galera, na verdade. Inclusive, já até pergunto, quem conseguiu ver, deixa seus comentários aí também, já participa aqui com a gente. E é isso. Vitão Azevedo, meu querido. Eu não te pulei, não. É porque atrasa um pouquinho, às vezes, a mensagem para chegar aqui no estúdio, tá? Obrigado também pela sua presença mais uma vez. Muito grato. Olha quem tá com a gente também aí. Alivinha, obrigado, querida, mais uma vez pela sua presença. Olha lá, ó. O Eggman ficou feliz lá, ó. Tá felizão. O Douglas, obrigado, querido, pra você também. Boa noite, grato. E realmente, Doba, joguinhos, né? É um absurdo. É um absurdo o Boca falar um negócio desse. Mas logo mais eu vou dar meus comentários também e vou refutar esse carinha aí. E você poderia estar aqui também pra dar seu comentário, né? Mas enfim, né? Quem sabe faz ao vivo. Se tivesse vergonha na cara, tá aqui com a gente agora. Segue a dica, hashtag chupa. Vamos lá. E aqui o Vini também. Valeu, Vini. Obrigado pela sua presença, queridão. Mais uma vez aí com a gente. Aí o Viana falou, lembra? Só pra avisar que fizemos uma homenagem especial pra ti hoje. Se possível, no final da live, a gente te passa, peraí que não termino aqui, a gente te passa o link pra você ver. Ô, querido, agradeço, a homenagem é sempre muito bem-vinda, por favor. Olha quem tá aqui também, ele, maravilhoso, também conhecido como meu pai, obrigado, meu pai querido, valeu pela presença, mais uma vez. E aí, Brunão, vira aqui com a gente, fala, fui trollado pelo Obsidian achando que ia ter All the Worlds, né, e os caras me vêm com uma DLC. Brunão. Já vou comentar um pouco mais na sequência. Aqui sim, agora que eu tinha pulado. Grande Giovanni, obrigado pela sua presença também, querido. Valeu. E além, o irmãozão de sempre aí, tava com saudade, Gar. Obrigado pela presença, irmão, mais uma vez. Grato. Então vamos lá, continuando aqui, vou até deixar aqui do Brunão aparecendo e vou passar para o nosso amigo. Vamos lá, senhor Gru.
Cara, na verdade eu vou ser vergonhoso nesse episódio porque eu não consegui assistir nada. Eu tô vendo agora em tempo real aqui com vocês. E então, assim, eu vou mais assistir e mais falar bosta no meio do caminho aí que eu consegui zoar alguma coisa do que contribuir. Sinto muito.
Não perdeu nada, só tá vendo aí o Terry Crews com barba aí, ó.
É, cara, pelo que eu tô vendo aqui desse Halo, nada do que a geração atual já não consegue fazer, então só não. Por isso aí, o carro-chefe deles, eles já estão apresentando desse jeito, então você fica meio assim já. Mas vamos ver como é que rola aí, eu vou comentando ao longo do programa.
Vamos lá, vamos pras vergonhas, né, esse pessoal também acha que tudo é fácil desse jeito. Vamos lá, galera, seguinte, minhas considerações iniciais aí. Falar que foi um sucesso a apresentação, mentira. Não vamos falar isso. Falar que a Microsoft mentiu, também não. Porque no final das contas ela já tinha alardeado que o principal objetivo deste evento de hoje, de julho, era a apresentação de jogos, né? O problema é que a grande expectativa do público é sempre de querer mais, de querer ter informações. Nós mesmos aqui estávamos com muitas expectativas em relação a N questões, como por exemplo, que ficaram sem respostas, né? Preço dos consoles. Isso daí a gente já está especulando pra caramba, um monte de site, um monte de lugar está especulando, só que eu acho que está aquela guerra infinita, né? Eles estão chamando a guerra infinita aí entre a Sony e a Microsoft para ver quem vai lançar primeiro. Aí aquele que falar primeiro o valor, o outro vai lá e vai tentar abocanhar de alguma forma. Isso, enfim, são expectativas, né? Então é como o pessoal tem trazido essas informações, então havia, né, esse desejo de termos mais detalhes sobre isso. Isso é um ponto. Outro... Desculpa, com relação aos próprios consoles, ou até mesmo os novos consoles, que tudo ainda é a mesma situação, especulação, talvez mais detalhes sobre a questão do Project xCloud mesmo em si, que já foi confirmado, então esperaria-se mais detalhes, né, ou até mais confirmações. A única que temos até agora, que falamos na semana passada também, é de que ele vai ser integrado para quem já tiver assinatura do Game Pass Ultimate. Então isso daí, enfim, é um ganho que poderia ter sido um pouco mais detalhado hoje. Que mais? Tem mais? Que mais?
Grappling Hook aí, você viu?
Quem? Não entendi?
Grappling Hook do Master Chief lá, os caras colocaram... Mas... Ó, nem vou falar nada, porque isso daí é ridículo. Tá, vai, passa, vai.
Você quer só mais do mesmo? Vai ter que ter algum tipo
de... Ah, óbvio, né? Claro, colocar um Grappling Hook que eu posso me acoplar no bicho lá. Não, fazer o quê? Daqui a pouco ele vai estar escalando com isso daí.
Não vai ser já faz isso aí desde o Super Nintendo, cara.
Então.
Quem que faz isso? Quem que faz?
Zelda.
Zelda,
o Link já tem esse gancho aí, já, desde lá de trás.
Cara, inclusive esse é um item excelente pra gente trazer como tema, né? Os clichês nos jogos, né, cara? Porque tem vários itens que são padrões, né? Que já existem em um jogo e é representado da mesma forma, seja plano de fundo, seja roteiro, tem uma porrada de coisa, né? E a galera sempre fica com essa frescura aí, né? Porque esse item, cara, é uma evolução. É a mesma coisa você pegar o próprio Halo em si, pra quem jogou, e eu posso falar, né? Jogou do primeiro, na época do Xbox lá, o tijolão. E já falei pra vocês aqui, foi o game que me fez realmente adquirir as plataformas da Microsoft, né? Então, os três videogames eu os comprei justamente para poder jogar o Halo. E foi uma evolução, cara, à época, que foi muito bacana, principalmente pelo fator da jogabilidade. Depois você foi entendendo um pouco mais do universo, né? Um pouco do enredo, da história do jogo em si. Tem algumas, não vou falar falhas, né? Mas tem alguns gaps, como muitas histórias tem, é fato. Só que é importante que ele criou, acho que, um universo agora que está muito rico e dá para explorar muito mais. Então, sim, há uma expectativa muito grande sobre esse Infinity, que, por imagens, me agradou, particularmente me agradou pra caramba. Discordo do Boca, que não tá aquela coisa, cara, esse teaserzinho eu achei muito louco, cara. E me surpreendeu, né, que é o State of Decay, o 2, ou 3, na verdade, né, pra quem jogou o primeiro, que na época foi sensacional, o 2 saiu com muitos bugs, mas já saiu direto no Game Pass, foi uma sacada monstra, e agora na última atualização do Armageddon em si, ele tá, não, Juggernaut, né, Armageddon, falando besteira, Juggernaut, ele já veio com atualizações, assim, monstruosas, e tá sensacional, pra quem não jogou, pode jogar, que não vai se arrepender, e ver, de repente, esse teaser aí do terceiro, já dá uma ideia, olha aí, olha o cara.
Olha o meu amigo aí, ó.
Aí, ó, o amigão. É, vou tentar resgatar aqui a sua foto com ele, o Luizão, daqui a pouco eu vou te apresentar pra
galera.
Vai ser
a minha única contribuição.
É, pelo menos alguma coisa, né, cara? Pelo menos eficiente em algo, mas faz parte, é isso aí. Continuando, então, no final das contas, cara, falando ainda, voltando pro Halo, né? E eu acho que a evolução da série, nas épocas em que ele vinha a ser lançado, foram excelentes. Eu, particularmente, gostei de todos. O único que eu joguei um pouquinho depois foi o Halo 5, né, no, que não foi exatamente no lançamento, porque eu não tinha adquirido ainda o Xbox One, né? Talvez, no que diz respeito ao todo, foi o que deixou um pouco a desejar, mas não é ruim, ok? Né? E agora com o Infinity vai ser uma surpresa, porque não sabemos a história, não sabemos nada, apenas essa ligação que já tem com Halo Wars 2, né, quanto ao chefe, que me fugiu o nome agora, mas vejamos. E aí vem uma, né, enxurrada de novos jogos. É, acho que no final das contas há muita expectativa ainda, né, sobre novas propriedades intelectuais, que jogos novos, né? Teve, no final das contas teve. A diferença é o que agrada ao grande público. Então é natural que sempre que há essa concorrência, essa briga, no final das contas haverão comparações. E comparações pela jogabilidade, pelo estilo de jogo e, enfim, pode ser que não tenha havido tantas novidades como era esperado, mas no final das contas o que veio eu acho que está de bom tamanho para justificar algo que eu já estou falando desde lá atrás, calma, vô, calma, segura aí, se sossega. Desde lá atrás o que acontece? É a aquisição de várias soft houses. Agora elas estão começando a trazer, né, jogos, estão começando a trazer essa linha de frente aí, que não temos ainda tantos detalhes sobre de quanto em quanto tempo serão lançados, que havia uma expectativa que de dois em dois meses tivesse sempre um jogo novo. Então isso pode ser alcançado, vamos aguardar as próximas cenas. Deduzo eu que para o lançamento do videogame, que também não foi 100% confirmado, mas ainda continua para novembro, ele possa já vir com muitos jogos, né, já logo de cara, mesmo que sejam jogos não AAA, enfim, mas já com alguns jogos das suas principais soft house, e independente disso, os principais jogos que eles estão desenvolvendo, do que eu vi, pelo menos, com qualidade, com variedade. De novo, só vai dar pra ter aquela certeza se é bom ou deixa de ser no momento que a gente puder pegar o joystick pra jogar. Aí a única garantia que eu tenho é que vamos ver se realmente valeu a pena ou não, se é mais do mesmo, porque até lá tudo acaba sendo especulação. E olha que coisa linda esse Forza, né? Pra quem, não é só fator gráfico, não. É, a única comparação que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Enquanto nós tivemos nessa geração, pelo menos, quatro excelentes títulos da série Forza, né? O que teve lá na Sony, cara? Só um Gran Turismo Sport, aquele lixo? Pelo amor de Deus, né?
Ah, teve o Drive Club também, que foi um jogo bem legal, mas quase ninguém teve acesso, né?
É, teve acesso, um monte de bug no lançamento, afinal das contas os servidores já foram apagados lá. E aí?
É, então, assim, já foram apagados, já. Olha o que o cara vem falar. Ô, Raul, xerape. Você não reparou um detalhe muito, muito legal naquele... Ali embaixo, o canto inferior no centro, embaixo ali, você viu? Pra qual plataforma vai ser lançado aquele Forza?
Isso é incógnito.
E eu falei, semana passada eu tinha falado que a Microsoft abandona os consoles, e hoje as matérias não me deixam mentir, e essa apresentação não me deixa mentir. Porque ali tá falando que é só Xbox Series X e PC. Acabou. Os caras, eles vão lançar, e eles mentiram sim, o tio Phil mentiu pra você, sabe por quê? Porque ele postou semana passada que a Microsoft não iria forçar uma troca de geração agora. Porém, não, eles não lançando esses títulos que são os mais aguardados, eles vão basicamente forçar você a trocar, se você quiser jogar lá. E isso não sou eu que estou falando, já tem matéria sobre isso, inclusive eu passei no grupo, depois o senhor dá uma olhadinha, sim, e eu quero ver o seu argumento contra isso.
O ponto, por enquanto, é isso não é confirmação. É o mesmo caso que aconteceu
com
o
Soft. Olha lá.
O Soft que estava falando agora na apresentação deles no domingo passado, com relação... Domingo atrasado, né? Já até me perdi no tempo aqui. Que eles estavam mostrando, por exemplo...
Mas, cara, isso daí é Microsoft, Xbox Studio. Ali eles colocaram lá, se eles tivessem pretensão de lançar, por que não colocar... Ah, tanto é que os outros títulos eles colocaram ali embaixo. Xbox One, Series X e mais o PC, exatamente. Então, assim, isso que minha raiva é isso aí, entendeu?
Se me permitem, pessoal, é o seguinte, a Microsoft, ela prometeu suporte aos atuais consoles por até 2 anos. E em alguns títulos que foram mostrados aí, inclusive o próprio Forza, não foi dado do data de lançamento. Então pode ser que ele não venha para o lançamento do console e sim chegue só no Series X. Outra coisa também que não foi falado, assim, pode acontecer do Project X Cloud também ter alguma aplicação para os próprios consoles atuais. De repente você não precisa até fazer o upgrade da sua máquina de imediato e talvez por alguma aplicação do Project X Cloud você consiga rodar algum jogo da próxima geração na sua plataforma atual. O que não é impossível, porque você vai poder fazer isso em smartphones, tablets, enfim. Claro que, por enquanto, é uma realidade dos Estados Unidos e outros países. Mas não pode ser descartado, que pode acontecer na tua geração também.
Exato, tá vendo? É um cara sensato aqui, assim, lê nas entrelinhas, é tipo de apresentação que é para pessoas
inteligentes. É isso, cara. Claro, você tem que ser vidente, você tem que ser vidente para adivinhar o que vai acontecer com a Microsoft. Mas ali eu só estou evidenciando os fatos, eu disse que para alguns jogos vão aparecer e para outros não apareceram. Então, assim, você já levanta essa lebre, porque isso daí não é apresentação de third party que nem foi a Ubisoft. Isso daí é da Microsoft mesmo, e é um jogo dela. Então, se ela tá afirmando ali, ó, tá ali Xbox Series X e PC, cara, o que muitos consideram que você lançando um jogo já pro PC, ele não se torna mais exclusivo, né? Ele não é um exclusivo. Eu não considero, né? Sei lá, é exclusivo do quê, né? Não tem, vamos supor, você só vai poder jogar aquele jogo somente naquela plataforma. Pra mim, isso é um exclusivo. Porque se você consegue rodar em outra plataforma, ele já deixa de ser igual se você tiver o xCloud mesmo, ou o Stadia, que você consegue rodar em várias, ele já não é exclusivo, entendeu? Então eles não querem manter isso, eu acho. Acho que o propósito deles é realmente distribuir entre as plataformas.
Aí a gente volta no tema da semana passada.
Sim, exatamente.
Né? Eu acho que a mudança da Microsoft em relação ao mercado de jogos, de transformar a sua plataforma como game as a service, bicho. Agora, não importa a plataforma, eles vão ter suporte em qualquer lugar, e aí, querendo ou não, queridão, montando uma estrutura base, como eles estão fazendo com Game Pass, que aí é o outro ponto que eu ia complementar depois da fala, é que todos os jogos, que isso já era informado, eles só reconfirmaram isso, todos os jogos no seu lançamento, né, no caso que esteja no guarda-chuva da Microsoft Studios, serão lançados instantaneamente no Game Pass. Em outras palavras, todas as pessoas que já possuem uma assinatura vão poder jogar no lançamento sem precisar desembolsar mais nada. Cara, isso é uma coisa linda de Deus, bicho. Para pensar agora que
já. Claro, mas ó, é porque você não viu a apresentação. Então vou te falar o que o tio Phil falou. Tio Phil falou assim, ó. Ele falou: você vai poder experimentar logo de início. Ou seja, um aluguel, obviamente, né?
Claro.
Sim e não, porque baseado no que nós vemos na geração atual, os exclusivos, eles não saíram do portfólio do Game Pass, desde o lançamento.
Isso, na verdade,
o Gears 4, Gears 5, por exemplo, Gears 5 principalmente, saiu, tá lá desde o Day One, recebendo todas as atualizações, enfim, e eu acho que é uma quebra de paradigma mesmo. Você lançar, colocar um jogo que você poderia estar facilmente recebendo seus $60 lá fora, enfim, e você está lançando para um serviço de massa, com uma plataforma de distribuição que, assim, é algo sem precedente para a parte dos videogames. Então, eu acredito que é uma grande aposta ainda, e para eles ainda estarem bancando essa aposta, é sinal que já deu excelentes frutos na geração atual.
Claro, claro. É porque eles não querem evidenciar que você... Isso daí, pra mim, eu falei, é o formato ideal de demonstração de jogos. É o Game Pass. É o formato ideal. Pra mim, é assim que deveria ser, e deveria ser copiado, inclusive, em todas as plataformas. Porque...
Vou cortar rapidinho. Olha que coisa linda desse ouro em 120 frames, cara. Foi
lindo. Então, eu tava vendo aí. É muito legal. Então, essas coisas que a atual geração traz, que a gente gosta, né? Que é você poder jogar um jogo que você já curte nessa geração e você fazer um upgrade dele. Então, quem não gosta de ver um frame rate maior, um gráfico melhor e tal? Então, assim, tem o mercado, tem a sua valorização. O que eu acho que a Microsoft sempre peca e pecou é apresentando um jogo... Meu, olha esses jogos aí, depois você vai ver os jogos de anão, cara. Cara, só teve jogo de anão hoje. Teve uns dois, três ali que os caras falaram, meu, what the fuck, porque... Sinceramente, tem uns jogos que eu não consigo entender. O Psychonauts é um lá. Eu já falei, ó, e eu dei a dica pros caras lá no chat, lá hoje eles deviam ver lá, que eu falei, ó, lança o Silent Hill e lança um Virtua Striker exclusivo da SEGA e tal. Quando apareceu o SEGA, eu falei, nossa, se apareceu uma bola voando ali, eu falei, agora. É agora que eu compro, né? Mas não apareceu nada, né? Me frustrou, né? E é sempre a minha reclamação, eu vou continuar reclamando disso até eles lançarem.
É óbvio, é aquele jovem no corpo de... Ou melhor, aquele velho no corpo de jovem, né? Vai continuar reclamando. Ó, aproveitar que tá passando esse vídeo de fundo, só vou recolocar aqui a fala do Brunão anterior, né? Que ele falou que foi trollado pela Obsidian em si, né? Achando que viria o 2. Então, Brunão, eu particularmente já não acreditava nisso pelo seguinte, né? O jogo ele em si ele é muito recente, se for parar pra pensar. Sim, ele é relativamente curto, né? Pra quem jogou. Eu achei ele extremamente rico, não pude jogar a ponto de terminar. E acho fortemente que é um tipo de jogo que ele tem que ainda ter um investimento. Olha que coisa linda, cara. Cadê o Rick Moranis aí, o robô? Né? E eu acho que...
Não, então, cara, porque, olha, velho, eu senti que o querido encolhia as crianças. Lógico que os mais jovens não vão saber que filme que é esse aí, mas...
Olha isso.
Mas cara, procura lá, porque, cara...
Espera pra jogar. Para de ser crítico.
Não, chato. Eu não tô falando. É porque é do tipo de jogo que eu não gosto. É jogo de primeira pessoa e é de construir, tá vendo?
Cara, mas assim,
eles pegaram lá uma ideia tipo do Fortnite. O Fortnite eu já não gosto por conta, não que ele é um jogo ruim, é porque você vai atirar no cara e ele constrói um castelo na sua frente, é só por isso.
Eu também, só não jogo por causa disso.
Fofos, até a galera que tá aqui, eu vou começar lá que tem bastante mensagem.
Mas é porque eu sou velho, Raul, você tem que entender isso aí.
Isso que eu ia falar, tem que estar com a mídia.
Sim, gaga não, mas eu sou velho.
tem que entender que tem público, então se tem público, você tem que alcançar esses caras.
Então, eu sei, cara. Mas cara, para pensar.
Olha que lindo lá,
ó. Para pensar, ó. Hoje a maioria dos gamers tem um relato lá que é maior de 30 anos. Ou seja, maior de 30 anos já é um público vivido, cara. Então, por mais que nos consoles sejam mais populares esses jogos assim, mas no celular é o que a galera jovem gosta praticamente. Eu tenho um sobrinho, primo, que tudo joga só no celular, cara. Eles nem pegam em console, entendeu? Então, para uma Microsoft da vida apresentar um negócio desse para um público que, sei lá, mais de 50% tem 30 anos, você viu ali, ó, apareceu o cara do Dead Space lá, esqueci o nome dele. Mas é muito Isaac, legal, né? É o Isaac, isso. Né? Exatamente. Então, esse tipo de interação que eu gosto, cara. Aí você me apresenta um negócio desse. Os caras começaram a tirar sarro lá no chat. Não sou eu. Se você vê lá as apresentações e você sabe disso, se você entrar no Xbox BR, se você entrar nas redes sociais lá, olha os comentários lá. Não sou eu que estou falando. Pode olhar lá. Verifique você.
Mas aí é geração mimimi, é galera que tá querendo sempre muito, e se a vontade não é correspondida, o que acontece? Não consegue olhar, na verdade, a qualidade do que está sendo investido ali também. Isso é um grande problema hoje do que a gente fala, que não são críticos, ou melhor, não são pessoas criteriosas, são críticos, mas críticos com fundamento, porque está baseado no quê? Na própria vontade. Se é só na vontade, cara, então você não tem fundamento para poder julgar algo que você nem jogou. Aqui está baseado em vídeos, poderia ter tido mais gameplay, realmente, né? Alguma parte do trailer mostrando já rodando, né, em game, por exemplo, dentro do próprio console. Poderia ter sido diferente, isso é fato. Mas acho que independente disso, o fato dessas soft houses estarem mostrando já que tem conteúdo que já está sendo feito, que já está previsto, eu acho que isso é um grande ganho, pensando nesse novo modelo de negócio que até o Rodrigão complementou ali, e que para mim é a grande sacada da Microsoft, que ela construiu uma grande base agora, é fato, né? Já tem mais de 10 milhões de usuários no Game Pass, anexando realmente com o xCloud, que vai ter suporte via app para inúmeras plataformas, então certeza que vai ter para o Xbox One, né? Para a geração atual, né? Até porque se é streaming, então imagina, só preciso ter algo que vai suportar a aplicação. E sendo uma aplicação que vai rodar, entre aspas, num kernel nativo de Linux, de Windows, né, uma estrutura bem próxima disso daí, cara, vai ter suporte para muita coisa. Vai ser facilmente adaptável. Mas só para dar continuidade aqui, que a galera tem informações para deixar eles participarem, já continua. Né? Então, Brunão, a questão da DLC, eu acho que é prudente, em virtude do que é um jogo novo, é uma franquia nova, que deu muito certo, então... na minha opinião, uma segunda edição não virá tão cedo, mas isso é minha opinião, beleza? É, aí ele até fala aqui depois, né, que sobre o Destiny, é uma boa notícia com o Game Pass, mas vale lembrar que só vai garantir a expansão, e essa expansão agora que tem a duração de 3 meses. As temporadas seguintes devem ser compradas à parte. Eu não cheguei a ver o detalhamento, vocês viram alguma coisa sobre a questão do Destiny, sobre esse modelo de negócio, que eles vão colocar lá, dessa parceria? Eu não cheguei a ver. Particularmente não cheguei a ver. É, vai ter esse lançamento no Game Pass, é isso mesmo? Você sabe informar?
Do Destiny, eles falam. A nova DLC, ela vai lançar já no Game Pass, se não me engano. Caramba. Mas pelo que eu entendi, vai dar suporte também ao jogo completo, com todas as expansões anteriores.
É, foi isso que eu entendi também.
Caramba. É, isso eu ouvi dizer também.
Eu vou ver com calma depois, porque se for isso, cara, até pelo valor que tá hoje, né, é o Beyond the Light, né, se não me engano, uma nova expansão.
Exatamente.
É isso, né, ela tá cara, né. Tá...
É, eu acho que normalmente os caras, eles dão o jogo até o ponto que está hoje, e a DLC eles cobram, normalmente eles fazem isso.
É, mas nesse caso, é porque assim, as DLCs da Band em si também são caras, né?
São, é preço do jogo full, quase.
Exatamente. É. E desculpa, Rodrigo, e só pra complementar, eu queria falar o seguinte, fazendo essa parceria de novo, trazendo pro Game Pass, isso é extremamente importante, na minha opinião, agora que a Band separou totalmente da Activision, né, cara? Então isso daí é muito importante, aí quem sabe até, não vou falar ser adquirida, porque acho que ela ganhou um poderio muito grande com Destiny, mas é uma parceria duradoura, forte, viu? Rodrigão, fala aí, velho, te cortei.
Imagina, é que na hora que apresentaram Destiny, a pessoa que apresentou disse até que a Microsoft estava com laços muito estreitos com a Band e por conta disso ia ter esse grande lançamento. Então foi meio que para celebrar essa união das empresas aí. Então,
de novo, né?
Perfeito. Exatamente.
Perfeito. E que bom. Eu particularmente agradeço muito eles terem saído para ter criado essa nova franquia depois do Halo, né?
Muito legal esse jogo, hein?
Cara, me chamou muita atenção. Esse me chamou a atenção, né?
Não, cara, muito bonita a arte. Interactive Drama, né? A gente já pensa alguma coisa. Lembra Indigo Prophecy ou Heavy Rain? Ou algo parecido, né? Igual que nem o Play tem. Pra mim, eles tentaram fazer igual a Quantic Dreams, né? Que fez lá. Então, dessa série, né? E também vai aparecer o outro aí que eles tentaram fazer igual o Horizon pra mim. Então...
Isso é o que eu quero falar, né? Contrariando um pouco a sua fala lá do passado, quando você falou da questão da importância só nos gráficos, cara, é o tipo de...
Não, isso aí ficou muito louco.
Não, e assim, é o formato, né, como você comentou, mas é o que eu digo, se tiver, e é outro debate bom pra gente trazer depois novamente, que é com relação, o que é importante dos games hoje? É realmente só o fator gráfico? Por exemplo, a gente falou lá do Ori, que pra quem jogou hoje ele em 60 FPS, poder jogar 120, que nível de diferença que faz? É uma coisa que traz, sei lá, ou uma nova imersão, muda muito o gameplay, né, mas a história em si não foi alterada, que a gente já conhece, mas qual que é o fator motivador no final das contas, né? Tem muitas coisas que a gente pode pôr aí pra falar sobre isso. Olha só que coisa linda, olha. Eita, Ninja Theory do caramba, vamos que vamos. Desculpa, continuando aqui, ó. Muita informação. Edgar, ele comentou aqui com a gente, irmãozão, ó. Gostei das apresentações dos jogos, mas poucos me surpreenderam. Vários que rodariam em 360. Pô, Edgar, aí você tá de sacanagem comigo, né, velho? Eu considerava irmão até agora, bicho. Depois dessa aqui, ó, cortei relacionamento. Vamos lá. Dani Mariano, boa noite. Cheguei agora e já me inscrevi no canal. Apenas Halo salvou essa conferência. Dani, obrigado pela contribuição, né? Obrigado por se inscrever também. Agradeço fortemente. E eu... do que eu já vi até agora, não diria que só o Halo. O Halo, pra mim, era o principal interesse, sim, por ser fã da série. Então, tem uma expectativa alta sobre o jogo. E do que eu vi, cara, só manteve. E esse Hellblade 2, cara, eu faço questão de jogar. Depois de ter jogado o primeiro, ver a temática, independente da jogabilidade e tudo mais, mas do jeito como tá sendo apresentado esse, nossa senhora, tá lindo demais. Bruno Vidal aqui... Oi, desculpa, cortei.
Cara com saquinho de lixo na cabeça.
Vamos lá, Bruno Vidal. Olha, pra ser justo, não me lembro da Sony colocar o logo do PS4 na conferência do PS5. Valeu, Brunão, por lembrar de coisas assim. O outro Brunão aqui vai ter que responder daqui a pouco. E ele complementa aqui, principalmente os exclusivos como Godfall e Spider-Man. Ó, como que é aquele gatozinho lá do WhatsApp lá, ó? pouquinho fechado aqui, velho. Que mais? Aí, grande Caicão, obrigado pela presença, queridão. Fortnite versus Call of Duty Modern Warfare. E aí? Precisa nem falar
Modern Warfare geral aqui, né?
Modern Warfare.
Rodrigão.
Fortnite.
Nossa senhora. Ô, desconecta, cara. Ele.
Começou. Vamos lá.
Puxa o plug já.
Aí é
claro. Legal, pô, é legal.
É interessante. Aí, ó, falando do cidadão lá, ó. Eita, vamos trazer o Juninho.
Eu não gosto de Jack Black, então, pra mim, qualquer coisa que ele está envolvido, eu acho
então
ruim.
Já tem preconceito, tá vendo?
Já tem. O jogo, então, é clássico, saiu pra qual plataforma primeiro? Vamos ver se você lembra.
Não, é PlayStation, né?
Então, dois, né? Mas assim, eu não joguei. Tá bonito o jogo. Eu não falo que não tá bonito. É porque hoje em dia eu não me interesso mais por jogos assim, né? Mas tá legal, cara.
É isso que eu ia te falar. Eu, particularmente, já gosto muito desse estilo de jogo. Não vai, é óbvio, não vai se comparar com o Hatch que foi apresentado lá no da Sony. Não se compara graficamente, até porque aquele lá é um personagem forte, né? Dentro da Sony e até pelo estúdio. Aqui é um personagem. Até fugiu, ia falar da Rare, né? No Psychonauts não é da Rare, não. É da...
Qual Double Fine.
É Double Fine, né?
Uhum.
É, realmente tinha esquecido. E não vou querer comparar a questão de gráfico, né? Oh, um que eu senti falta, e eu não sei se foi falha minha, o Battletoads não trouxe nada, né? Não mostrou nada, não.
Eu acho que depois da... Assim, eu tive a oportunidade de experimentar uma build deles na BGS do ano passado. E depois que foi lançado o Streets of Rage 4, acho que eles passaram um pouco de vergonha. Acho que eles devem estar melhorando o gameplay do jogo, porque tava muito lento, cara. Tinha potencial, mas a gameplay tava muito estranha. E depois do lançamento do Streets of Rage, que... Assim, acho que foi, na minha opinião, foi um dos lançamentos do ano aí. Eles têm muita coisa a melhorar. Com certeza voltaram pra prancheta aí, estão fazendo alguma coisa no jogo.
Boa, excelente comentário até, Rodrigo, pelo seguinte: se o gráfico já gerou um estresse total, né, com a comunidade, né, porque esperavam uma coisa muito realista e não um cartoon, né, não uma animação, se até o gameplay também não estava redondo, e nós que fomos lá, né, na BGS, a gente nem decidiu enfrentar essa fila, fomos, não, vamos correr nessa loucura, não vale a pena, né, é realmente preocupante, espero muito que tenha voltado para a prancheta, assim como aconteceu com aquele filme do nosso colega aqui do lado, do outro lado, né? Dr. Eggman lá, que alterou o personagem do Sonic, e valeu muito a pena, porque o filme é muito bom.
Com certeza.
Exatamente. E na pergunta que o pessoal fez aqui, né? Então, realmente, o pessoal respondendo. O Call of Duty, né? Modern Warfare, com certeza. E a Bruna ainda fala aqui pra gente, ó. Sim, vai garantir os jogos mais o quanto que já tem. O que serve depois vai ser a parte. E lembrando que isso aqui ele tá falando em relação ao Destiny, porque o Bruno Vidal, pra quem não sabe, ele é viciado, né? Tem todas as expansões já desse jogo, e eu não duvido que já tenha comprado também a expansão Beyond Light, que é caro pra caceta. Vamos lá. Caicão aqui também falando, Warzone também, beleza, outros comentários, aí vem várias perguntas aqui da galera fazendo, opa, cadê, aí o Matheus ainda fala aqui pra gente, ó, Warzone sem dúvida, mil vezes melhor do que Fortnite, exatamente, e aí vem um aqui que é sacanagem, e eu vou trazer, que é o COD versus o Free Fire, só vou fazer uma analogia aqui pro Crossfire, que o Rodrigo até comentou também, que é outra frente que se abre interessante, que ele sairá, pelo que eu entendi, exclusivamente, né, no console da Microsoft, né?
Sim.
E importantíssimo, porque foi anunciado, já tinha sido falado isso antes, só foi confirmado hoje, que é a parte single player que foi garantida. E mais do que garantido, como você também comentou, vai ser pela Remedy, cara. E a Remedy que tá nessa ascensão, nesse exato momento,
tem coisa boa. Band,
excelente, na verdade, eu considero as histórias deles, eu achei excelente. O Control eu adquiri, mas não consegui jogar ainda, né? Mas segui na mesma linha do Quantum Break, que eu achei sensacional, apesar de curto, mas, né? Se fosse assim, por exemplo, como que é o nome daquele jogo mesmo lá, da época do lançamento do PS4 lá, que é curtíssimo? The Order.
The Order.
The Order.
Lá que você termina, mas o jogo eu achei muito bom. Eu particularmente achei muito bom. Diga aí. Boca, tá no mudo aí, Fiona.
Então. The Order. The Order é excelente, cara. Uma coisa aí que ficou faltando, que o senhor não falou, é o seguinte. Esse mano aqui, ó. Isso aqui foi maior que a conferência da Microsoft, cara.
Vou colocar aqui em destaque.
Rápido. Dá uma olhada.
Não é destaque não, porque tá passando Destiny ali, melhor do que isso.
Não é, cara, não é. Olha, isso aqui que eu tô falando, ó. o poder, não só do exclusivo, eu gostaria que esse jogo não fosse só exclusivo para mais gente poder jogar, cara. Porque é muito bom esse jogo, ó. Essa versão aqui do Steelbook, ó. Ó, capa linda. Da Sucker Punch. Está finalmente de volta. Aí temos aqui, ó.
Essa edição, né, ficou bonita, né?
Cara, ficou muito legal. E uma coisa que eu queria falar, e eu vou fazer até propaganda, né? Porque eu vou fazer propaganda da Amazon, né? Esse daqui eu pedi na Amazon. E na época, eles me prometeram R$230, né? A versão Deluxe. E eles mandaram e-mail e tal, acho que já aconteceu até com o Luiz. Que iam entregar no dia, não sei o que e tal. Só que acabou não acontecendo, eles não entregaram na sexta, né? E aí, olha o marketing dos caras. Os caras me mandaram outro e-mail falando que, por esse atraso deles, eles desculparam para continuar pedindo com eles, e eles creditaram R$50 na minha conta, da Amazon, como voucher. E aí, chegou, sabe que dia? No sábado. Chegou no sábado, um dia depois. Então, assim, cara, não tenho nem o que falar. Amazon rocks, cara, muito bom. Esse jogo é excelente, quem não jogou pode jogar aqui, vale muito a pena. Eu queria até fazer só essa ressalva para não passar em branco, que a gente já está quase perto do fim aí do programa, mas é muito bom, cara, vale muito a pena. E nessa live, é que eu olhei a live hoje do Xbox, deu até dó, 200 mil, cara, aí eu falei, puxa vida,
Nossa.
É um console mesmo, fala, caramba, não tem muita gente que joga isso daqui, então os caras têm que... Assim, isso no canal só, né? Não, você não vai comparar. Aí tem os caras colocando lá, Ghost melhor que a apresentação do Xbox, né?
Aí o pessoal lixo, fazendo essas coisas desnecessárias, depreciando o trabalho do colega, né? É uma geração. E olha que coisa linda, Stalker 2, cara. Nossa,
É o Stalker 2 que eu queria ter falado, Warhammer também. E assim, isso que eu ia levantar leve pra vocês. Por que que os caras colocaram assim, Launch Exclusive? Porque assim, só vai ser exclusivo no lançamento? O que que será agora a estratégia, né, dos caras? Caramba. Ah, no lançamento só vai ser exclusivo para um, mas depois pode sair igual tem no Play, sabe?
Provavelmente a tendência vai ser essa, eu acho, cara.
A maioria das grandes, dessas soft houses, dependendo da franquia, cara, se elas conseguirem abocanhar uma bela de uma grana pra uma exclusividade, você acha que não? Vamos pegar o caso lá do Final Fantasy VII, por exemplo. Daqui a pouco já vai sair também pro remake, né? Já vai sair pra plataforma da Microsoft. Só que nessa eu tenho certeza. A Square deve ter abocanhado uma grana violenta, né, pela exclusividade. E assim funciona. No final das contas, isso vai ser um modelo aí. E me surpreendeu o do Stalker. Eu não imaginava que esse jogo teria uma continuação agora, né? O último jogo foi 2009, não foi? Eu não lembro.
Sim, é bem antigão, cara. Bem antigão mesmo.
E muito bom, por sinal. Pra época ele era sensacional, né? Uhum. Realmente muito... Continuando aqui, né? Porque tem bastante participação com a galera. E aí o Edgar até comentou com a gente. Psychonauts, dispensa. Pô,
aí, Edgar. Pô, é nóis.
Aí o Juan fala com a gente, Fortnite, personagem que pula 3 metros. Cara, não vou defender, é óbvio. Mas qualquer jogo de FPS que o cara coloca um jetpack lá, já é. Ele também vai pular 3 metros, vai dar mesmo. Então, assim, às vezes é o contexto. E aí o Kaique ainda falando, né? COD, sem dúvidas, né? O gráfico do jogo é incrível. Realmente, não vai ter comparação, né? Essa engine que eles utilizaram pro Modern Warfare ficou sensacional. Realmente ficou muito lindo pra quem jogou. E jogar ele em 4K tá lindo. Tá lindo mesmo. Alguém, vocês já chegaram a jogar?
Sim.
Qual? Sim.
O novo, né, no caso.
Claro, claro, óbvio.
E aí, porque já é a terceira versão,
esse,
né?
Esse daí é o Warhammer. Que é legal também, né? Não sei, pra quem não conhece o Warhammer, é que esse Warhammer, os 40 mil aí, quer dizer que passou 40 mil anos da humanidade. Então, ou seja, eles podem fazer qualquer coisa no jogo que vai ser basicamente explicável, né? Warhammer 40 mil. E uma coisa que eu ia falar também é que a Sony não esperava o Ghost of Tsushima ser tão bem, o lançamento dele ser tão bem sucedido. Tanto é que acabou as cópias físicas no Japão, cara. Eles estão produzindo mais, mas eles estão falando pra galera comprar digital.
Caraca.
Olha como é que é as coisas, né? Então, isso que eu temo e vou teimar até onde... Olha lá, tá vendo? Olha isso daí, cara. Os caras apresentaram um Tetris, velho. Eu não vou falar nada, porque vocês podem falar qualquer coisa. Pô, mas é o Tetris, não sei o quê. Os caras apresentaram o Tetris. Eu gostei da ideia ali, ó, dos quadradinhos, vai aparecer todo mundo, aí depois vai formando e tal. Mas, cara, é um fucking Tetris, mano. Os caras tinham que apresentar, sei lá, velho.
Eles deveriam apresentar, pegar o controle de acordo com a intensidade do assopro, é que vai fazer
não fala que o hepatic do controle do PS5 é sensacional. E outra, é um controle que traz features igual do Nintendo, da Nintendo, cara. Peraí. Se você for entrar nessa linha de desenvolvimento e de inovação, a Microsoft, dos controles delas, não traz nada. Eles estão perdendo muito mercado com isso. Ó, já perderam faz tempo, né?
Boca.
Porque, assim, ó...
Olha para o próximo tema, boca.
Não, tudo bem, mas ó, já tô falando, porque os caras perderam muito. Os caras não vão ter... Não tem inovação faz muito tempo. Isso, por mais que você seja caixista, defensor da Microsoft, você tem que admitir que essas coisas os caras realmente cagam.
Olha só... Tetris Effect Connect, você como um jovem ancião, deveria gostar, velho.
Cara, Tetris Effect já tem pro VR, ó.
Mas é o Connected, é diferente.
É
a mesma coisa do
Fortnite. Ah, é porque você vai poder jogar. Não, é porque você vai poder jogar junto, acho. Acho que vai jogar um contra o outro.
É tempo de isolamento, né? E você tinha comentado o Phantasy Star, cara. Não vou falar que
surpreendeu, não, porque... Phantasy Star é...
Joguei, tem uma versão dele, até pela parceria com a Capcom, né?
Esse é o jogo do anão lá, de novo lá. Parece, sabe aquele jogo dos mini-heróis, sabe aquele filme lá que tem os mini-heróis, que é um cara do exército e tal? Eu não sei como é que é o nome daquele filme lá, que parece os negócios bem antigos, como é que chama aquela série que é bem antiga, que tem os bonequinhos pequenos, cara? Ah, sei lá, não vou lembrar, mas vocês conhecem, que vocês são velhos também.
Acho que eu sei o que você tá falando, eu também não lembro o nome.
Ó, Luizão, assim, acho que eu sei, né?
Soldiers, eu não sei.
É que eu não lembro o nome mesmo, mas o Boca falando me veio na cabeça aqui.
É, Comandos em Ação.
Não, é um cabeçudinho.
Não, eu sei qual que é que eu realmente não lembro, É, bem, temos muitos comentários aqui da galera, né? Muita informação aqui, por exemplo, o pessoal falando do Ghost, né, em Sea of Tsushima, que tá muito bom. É um jogo que eu particularmente vou jogar, né, esse eu pretendo. É, o Matheusão também falando, é maravilhoso, é lindo. O próprio Brunão Vidal tinha comentado com a gente, né, semana passada, ou na retrasada, não lembro, né, Brunão, que você tinha comentado aí que já tinha adquirido e tal, né. E depois fala seus comentários aí pra gente. Faz o gameplay com a gente, pô, demorou. E aí falou, né, que Ghost tem um estilo de combate delicinha. Exatamente.
Thunderbirds.
Thunderbirds, pode crer.
Foi longe, né? Você é velho, hein, Boca? Nem eu lembrava disso. Tetriscope, tem como, não sinto muito. Não tem como, tá certo. E aí o Luizão Henrique também com a gente falando, ó, Tetris é bem legal. O multiplayer dele deixa bem competitivo. É isso que eu falo, cara. Dá vontade de jogar, é uma coisa que no final... Ó, por exemplo, que a gente falou já várias vezes aqui, Overcooked. Quem que imaginaria que uns jovens barbados desses aqui, tudo velho e outros mais novos, gostariam de jogar Overcooked? Só uma analogia. É algo que seria bom. Né? Ficar brincando de fazer comida na cozinha, para pensar. A temática é uma coisa que não chama atenção, mas o jogo é divertido pra caramba. Então, no final das contas, e aí? Né? Então, Boca, fica de boa aí, vai.
Meu próximo comentário.
Deixa eu ver aqui, ó. Esse Tetris é muito da hora, mano. Aí ele comentou a ideia, o Bruno Vidal, a ideia é interessante, mas concordo com o Boca que não era o lugar para apresentar.
É, cara, você não quer ter um holofote num negócio que é de 1980, velho. Não dá. Isso que eu falo, cara, não dá. Se a Sony tivesse colocado isso aí também, vai colocar Pong, sabe? Nas apresentações, óbvio. Ó, esse jogo aí sim, ó.
Esse aí
é fantástico.
Então, esse jogo aí tem expectativa, porque por mais que os caras copiem, que parece ser um Silent Hill, quem assistiu Stranger Things lá, que é o mundo invertido e tal, né? É a ideia legal. Eu gosto desse tipo de temática, né? Todo mundo sabe. Então, eu me interessei mais por esse jogo. Então, talvez eu compraria o console só pra ter esse jogo aí. Mas ele vai ser exclusivo? Vai aparecer ali Xbox Series X e PC? Se parecer PC, acabou a minha motivação pra comprar, entendeu? Isso que eu falo.
Então, cara, mas...
Cara, tá lembrando o Eternal Darkness do GameCube, velho.
É, Eternal Darkness.
É interessante isso aí.
Bem lembrado mesmo. E, cara, mas aí, Boca, a gente vai entrar no outro mérito também, mais tema aí pra gente trazer pras próximas lives. A gente até brigou aqui, né, no bom sentido da palavra. Cara, a questão é plataforma, a questão, assim, por exemplo, quem hoje, por exemplo, pega um PC pra ligar na televisão, né, e fazer dele um videogame? Tudo bem, eu sei que hoje em dia com SSD, com todas as particularidades aí que facilitam, né, ok, mas é porque você é outra pegada, velho. Né? Eu, por exemplo, se eu tivesse hoje um notebook gamer, eu ficaria muito feliz. Mas pra talvez rodar, vamos dizer assim, na qualidade que eu gostaria, considerando que fosse um PC gamer, bicho, ou um próprio notebook, ia ser um valor astronômico. Mas se eu tivesse essa grana pra desembolsar, ou se eu conseguisse até um notebook mais em conta, que ainda rodasse o game, seria numa boa, velho.
Esse aí tá aqui,
né? Então, eu testei ele. Ele tem uma versão, não sei se você já viu, só que tá pesado, são 72 GB. Até escolhi esses dias, porque tá dando espaço. Que não tá, no caso, não é essa versão, esse é New Genesis, né? A nova versão. É esse o nome, né?
New Genesis,
né? Então, já tem uma versão rodando no Xbox, eu joguei um pouquinho e tal. E pra quem jogou muito, foi o meu caso na época do Dreamcast, principalmente, o Phantasy Star Online, cara, foi sensacional. Relembrar aquilo ali, independente dos gráficos, mas
pelo estilo... o Phantasy Star, pra quem é velho lá, era só uma telinha só, escrito lá, opção sim ou não, sei. Meu, era muito legal, eu já gostava daquele jeito assim, então, né, os caras melhoraram e muito, né.
E esse trailer tá parecendo muito o Xenoblade do Nintendo Switch, né.
Nossa, é verdade.
Sim.
Ah, pode crer.
A trilha sonora desse trailer é fantástica, cara, o jogo ficou, achei bem, bem bacana o estilo dele. Até me surpreendeu de aparecer numa conferência do Xbox, né?
Então, cara, será que eles querem alguma coisa, um approach com um RPG agora?
Mas aí vai aquela investida que teve do tio Phil lá, uns 2 ou 3 anos atrás, né, não me recordo, lá no Japão, né? Cara, deve ter passado um rodo ali investindo assim, ó, tá uma mala aqui, ó, pra vocês, uma malinha de dinheiro. Eu quero exclusividade, eu quero que seja temporária, mas eu quero uma atenção maior. Para pra pensar, olha a quantidade de games agora que eram exclusivos que começaram a vir. No próprio Game Pass, né, o Yakuza, né, nossa, fugiu o nome dos outros jogos lá, os outros RPGs também que vieram agora. Mas enfim, não vem à mente.
Final Fantasy.
Não. Seja, mas até então um jogo que era totalmente exclusivo da plataforma da Sony, cara, pode parecer bobeira, mas é uma conquista. É, né? Uma conquista que, se, vamos pensar assim, se houver margem, se houver realmente alguma vantagem para a empresa, que seja financeira apenas, por que não? Então, às vezes, ao invés de lançar com exclusividade, a Microsoft acaba ganhando. Isso vai aumentando a base dela. Isso eu acho extremamente importante, mas é negócio, né? Esse é o negócio. Olha só que coisa linda. E
bonito, hein?
Outra coisa até que eu ia comentar aqui, mas, enfim, fugiu agora, só vou trazer mais outros comentários da galera. O Juan ainda tinha comentado com a gente aqui. Ele falou, Tetris Battle Royale é doideira. O mundo dos games hoje é Battle Royale, velho.
Cara, aquele Tetris 99 do Nintendo Switch é fantástico, cara. Battle Royale, a ideia é sensacional. Eu não sei se eles vão importar alguma coisa pra essa versão do Xbox aí, mas vale muito a pena. Mas concordo com o Boca aí, não deveria apresentar Tetris numa conferência da Microsoft. Acho que é tempo de tela ali desperdiçado, com certeza.
Concordo.
É porque você é novato, você é um cara gente boa, que eu tô achando legal, porque você tá falando bastante coisa coerente. Então eu não vou dar na orelha agora, não, que não é pra falar uma amizade. A amizade que tá começando, vamos lá, ó. O Ivan, ele comenta aqui com a gente. Ivan, brigadão pela sua presença, querido. Muito grato. Ele fala assim, uma pegada meio Outlast. Eu tô tentando lembrar, deve ter sido do anterior The Medium, né? Creio eu, não foi?
Sim.
Deve ter sido, né? Exatamente. Agora, você falando do Outlast, me veio uma dúvida. Eu tô viajando ou já teve o teaser do Outlast 3? Acho que teve, né? Eu tô viajando.
Eu não sei, cara.
Já sim.
Teve, é isso que eu tô falando, tô tentando resgatar aqui rapidamente, mas tive a impressão de ter visto, né?
Já me corrijo,
né, se vocês tiverem essa informação aí, que é outra série também que me agradou pra caramba, velho. Eu não imaginava que ia me prender tanta atenção. Jogar com fone de ouvido aquele game é sensacional. O 2, então, pelo amor de Deus, que sensacional.
Joga no VR com um fone assim, ó.
É headset, VR e fralda.
Vocês falaram de algo que eu não posso comentar porque eu não tenho VR, né? Mas aí, no caso, o Outlast 2, ele teve adaptação pro VR?
Eu acho que não, cara. Eu joguei ele normalzão mesmo. adaptado, né?
Ah, tá, entendi. Porque se teve alguma adaptação...
Não, o que teve adaptação que saiu recentemente foi o Iron Man.
Ah, do Iron Man, né?
Iron Man agora totalmente VR, blá, blá, blá.
Aquela parada toda lá, né? Uhum. E aí, ó, o Vital Azevedo manda aqui, já que você não jogou um Minecraft com a gente, bora X1 no de Tetris, Lemos? Ó, cara, aqui é assim, ó, quem sabe faz ao vivo, o desafio aceita. A gente vai voltar a falar depois sobre isso, vamos fazer um desafio aí com a galera. Topa, Boca?
Opa, demorou.
Aí ele fala, não, não jogo Tetris, Tetris é coisa de velho.
Cara, não, aí ele fala, não, vou perder ao vivo de novo também, não quero.
Eu jogo qualquer coisa, eu jogo qualquer coisa. Eu tô tentando é sobreviver hoje em dia, né? Então, se eu ficar vivo já tá bom já. Mas ó, eu vou te falar, nada supera isso aqui.
Nada supera. Calma, pô, o que é que você tá extasiado ainda?
Não, e outra, ainda tem, que nem eu falei semana passada, ainda tem o Capitão Tsubasa, cara. Não sei se o Rodrigo curte, você gosta de jogo de futebol, Rodrigo?
Cara, futebol e eu somos água, aliás, óleo e água.
Então você é do time dos caras, aí você é do time do Gusolimen aí, ó.
Isso. Você vê que o nosso canto esquerdo aqui...
Você vê que são caras que não gostam de esporte, não gostam de fazer nada, os caras...
Eu tenho uma opinião com FIFA e PES e afins, que eu acho que pode ser até, a gente não comentou, mas eu acho que pode ser também um caminho que a Microsoft vai tomar com força. Mas enfim, eu acho que são jogos que
atualização?
Deveriam... Exatamente, isso é uma plataforma atualizável.
Mas isso já tinha sido divulgado já, que era a próxima estratégia com relação ao Forza. Do mesmo jeito que eles tinham falado do Destiny, que seriam por DLCs depois, para complementar.
Como eles anunciaram só como Forza Motorsport, então faz todo sentido, né? Tiraram a numeral da sequência, faz todo sentido.
É igual o Fable, né? Fable parece que vai lançar, é o primeiro, porque eles não colocaram o número também, né?
É, o Fable é um reboot, né? E o interessante dele é que é da Playground Games, que era o estúdio que cuidava do Forza Horizon. Eu acho que eles deram uma chance para esse estúdio, assim como a Sony fez com a Guerrilla, né, que tava fazendo o Killzone adoidado, né? E lançaram o Horizon, que até falei que eu tô jogando ele agora, que é um jogo, assim, fora da curva, até ganhou uma sequência agora.
Então,
acho que dá esse respiro pros caras, faz aflorar a criatividade deles, e eu acho que vem coisa boa desse Fable aí também, viu?
Você trouxe um ponto extremamente importante, cara, da Playground, pra quem tem acompanhado um pouco mais aí essa evolução da Microsoft com as suas subsidiárias aí, né, no desenvolvimento. A Playground foi uma das que mais contratou, né, gente de outras soft houses, né, de nome, de renome, inclusive. E aí, resumindo, é onde eles falaram, ou é um título que vai vir com uma qualidade absurda pela quantidade de nomes que eles contrataram, de pessoas de peso do mercado, ou então eles vão abrir mais de uma frente de desenvolvimento, né, que pra tentar talvez sair um pouco dessa linha que era do Racing, né, pra alguma outra coisa. Então, quando eu vi realmente esse anúncio oficial, que já tinha sido spoilado absurdamente pela internet, do Fable pela Playground, eu falei, cara, sensacional. Aí vem coisa boa. Não é óbvio que não é um gameplay, também não temos como saber quando sairá, mas o que foi apresentado ali mesmo, aquele formato, como reboot, que também era uma expectativa, eu fiquei ansioso, porque essa série é uma que sim, ela tem que ter a continuidade, porque ela é muito boa.
Anos atrás, quando a Microsoft anunciou a aquisição de vários estúdios, enfim, acho que foi ano passado, ou ano retrasado, enfim.
2018 começou.
Isso, eles falaram que a Playground estava trabalhando estavam usando a expertise da Playground Games para trabalhar num jogo de mundo aberto. Então, isso já tem alguma coisa a dizer que vem por aí com esse novo Fable, né?
Já dá tremelique.
Agora uma coisa, por que que o Halo chama Infinity? É porque agora ele vai ser mundo aberto?
Não acreditaram a esse motivo, mas o Halo novo aparentemente vai ter um segmento, em teoria, assim, mundo aberto. Quando eles mostraram o mapa aberto ali, deu a entender que vai ter várias missões ali. Eu acho que é uma coisa bem legal a ser explorada pelo universo do Halo. Lembra um pouco até o que acontece com o Destiny também, né? Você abre aquele mapa, tem aquelas missões, enfim. Gostei da adição do gancho.
Você gostou do Grappling Hook, né? Eu sabia que os caras tinham gostado dessa merda.
Dá uma verticalidade pro jogo, cara. Acho que, assim, tudo que vem aí pra somar, não tem tem jeito. Tem uma coisa também que a gente não comentou, que agora vai ter uma nova Cortana, né? Que é um barbudo agora.
Pode ser.
Aquele cara forjando a armadura ali no começo, parece uma impressora 3D, enfim, mas dá a entender que ele seria uma nova Cortana ali pro Master Chief. Vamos ver como é que vai ser a dinâmica entre eles.
Aí começa a entrar o universo do Halo, né? Alguém aqui chegou a jogar o Halo Wars 2? Ninguém jogou, não, né?
Eu joguei.
Você chegou a jogar.
Por incrível que pareça, eu joguei.
E que, por sinal, é o que eu falo. Eu tava tendo uma discussão esses dias com o pessoal. Imagina se agora a Microsoft, com a Assemble em si, né, com a empresa e tal, se eles começam a por exemplo, melhorando, né? Se eu pego o Halo Wars 1 e o 2, eu acho que ficou uma adaptação sensacional pro console. Imagina se eles então pegam agora toda a expertise e até o histórico com Age of Empire, cara, ou Age of Mythology, consegue fazer uma adaptação
faz
pro console,
sim,
cara, seria
sim.
Sensacional, bicho, porque o Wars ficou show, ficou muito lindo de jogar no controle. E quem diria, né? Eu nunca imaginei que ter jogo no estilo nossa, fugiu até... Do estratégia, né? RTS, né?
RTS.
Real Time Strategy.
Isso, que seria tão fácil e gostoso de jogar no controle. Eu nunca imaginei. Foi quando eu joguei a primeira vez o Halo Wars. Eu não esqueço até hoje, né? Fazer uma propaganda ainda aí numa unidade da UZ Games, que estava fazendo uma promoção na época, cara. É, comprei por na época, era um pouco depois do lançamento, comprei por R$9,99, bicho.
Cara,
eu hoje aqui.
Muito.
Um investimento sensacional, né? E, bem...
Nossa, UZ Games, cara. UZ Games, eu vou contar uma história rapidinho aqui. Eu comprei meu PlayStation 2 lá, cara. E era destravado, cara.
Só lamento.
E aí, assim, ó, era destravado, eu tava jogando em Eleven 5, cara. E eu lembro que o destravamento não tava funcionando, o dono da UZ Games foi lá na minha casa consertar.
Ô, louco.
Caramba.
É, o cara parou com uma BMW lá onde eu morava lá.
Sacou o ferro de solda do porta-mala?
Cara, ele foi lá, velho, ele levou, porque antes tinha aquele esquema do Game Shark, né, se colocava, ele rodava tal, dava espinha, ele tirava da trava, se colocava, e coisa que a galera nova, eles não vão entender, mas
foi
os perreiros que a gente passava, os perreiros que a gente passava, ainda bem que hoje eles não têm essas dores de cabeça, mas o cara foi lá, cara, da UZ Game, então, e a gente tinha que importar, cara, a história é triste, cara, é igual aquele meme lá. Senta aqui, meu filho, eu vou te contar uma história triste.
A galera nunca vai saber o que é você pegar aquele chip e fazer uma solda direto num item lá do circuito impresso do videogame para poder fazer, né, uma saída ali do processo de boot.
Uma saída.
A galera não vai manjar o que é isso. Poucos saberão. Continuando aqui rapidamente, a galera hoje tá participando bastante, agradeço muito, pessoal, pela presença de todos vocês aí, a turma em peso aí, principalmente do nosso projetão lá, que terminou, como eu comentei hoje, né? Deixo aqui meu agradecimento de novo aí, que foi sensacional, brilhante realmente, foi muito bom, e o Ivan comentando, né, que já teve, voltando, que era aquela questão do Outlast em si, né, que até o Brunão no Vidal comenta que o Outlast 3 teve sim, e vai ser co-op, então vejamos aí cenas dos próximos capítulos, e... Opa, na verdade, olha só, olha a nossa irmãzinha aí que tá com saudade, tempo que não aparece conosco aqui, senti sua falta, Gi. Ela fala, ó, Tetris é top de qualquer maneira. É isso que eu ia falar, cara, Tetris é Tetris. Quem jogar agora, vocês, eu tenho certeza que vão lembrar de quando vocês iam lá na 25 comprar aquele negócio gigante lá, que era tipo 550 mil jogos em um, e que a maioria era Tetris com as variações diversas que tinham lá. Então, para de chorar, boca. E o Vini fala aqui, ó, quem não gosta de FIFA pra comprar o jogo igual todo ano, nem gosta de console, exatamente. E, inclusive, hoje tivemos mais informações do FIFA, que vai continuar a mesma, vou ganhar dinheiro a rodo, essa que é a realidade, vamos continuar. E, bem, aí ele fala, se não for pra comprar um FIFA pra mudar a capa, eu nem compro. Ei, tá vendo? Exatamente.
Não, vocês viram a capa do FIFA, cara?
Mbappé, é isso?
É, você viu do Mbappé? Os caras fizeram uma do Didi com o Adriano lá, tá, mano.
Amaral, cara.
Amaral.
Muito boa. Ó, mais uma que dá pra vir no nosso Meme War aí, da semana que vem.
Dá, cara.
Olha lá, o Juan fala, os jogos FIFA é igual o Overwatch 2. Cara, é a mesma coisa. Tem todo mundo falando do Overwatch e tal, mas eu prefiro aguardar. Vamos aguardar, galera, porque, enfim, se tratando da Blizzard, eu sei que hoje ela, né, tem algumas particularidades da empresa, mas ela tem muita qualidade no produto que ela faz. É, sim, o que foi divulgado do Overwatch, ele dá muito na cara de que vai ser uma coisa assim, só um tipo uma DLC que eles estão lançando como jogo novo, aquela impressão, né, pra poder colocar um single player, alguma coisa assim, mas eu prefiro aguardar. Provavelmente que teremos surpresas, né? Espero que sejam positivas, né? E que mais? Tem aqui da galera, alguns eu perdi o contexto aqui. Do Overwatch 2 que ele só comentou, né? Que coloca só no modo campanha. E o Luizão que comenta aqui com a gente, ó. Espero que na próxima apresentação da Xbox eles apresentem mais jogos third parties para alcançar o Demon's Souls e o Resident Evil 8 que a Sony apresentou. Percebi que foi mais exclusivos nessa conferência. Luizão, perfeito, cara. Acho que você fez uma comparação muito boa aí. Sim, é a questão do talvez dos nomes de peso. Não vou comparar um Demon's Souls com Phantasy Star Online. Até porque são dá até pra falar que são gêneros.
Seria um sacrilégio.
Não, é sacrilégio, mas se você for parar pra pensar em estilos, não tô falando temática, não tô falando das
pessoas. Ah, sim, claro.
Né? Mas é o peso do nome, né? Até porque seria um Demon's Souls, considerando ele como um reboot, né? Um reboot não, desculpa, um remake.
Um remake.
E falar de um Resident Evil 8, né? Qual que seria o equivalente aqui de Medium? Então, assim, o nome tem peso? Tem. Aí, Fofa, a gente começa a entrar em outros méritos que é o que eu ia falar. Aí a gente pode falar que é o terceiro jogo até falei no início lá, até fugiu o nome aqui. O State of Decay 3, por exemplo. Pode não ter o mesmo peso desses caras, mas é uma continuação. Aí a pessoa fala, mas tem que ter só novidade, lançamento e tal. Será?
Fala, eu acho que não, Não tem que ter mesmo. Mas isso que eu falo que a Microsoft peca, cara, é não ter o grappling hook lá, Rodrigão. Olha que bonito. E o boneco, cara. Do boneco parece do Gears também, parece com os Locust lá, né? Ele parece lá também, eu não sei do inimigo, eu não vou ficar falando groselha, mas o boneco é muito parecido com o do Gears.
Eu achei ele parecido com o Kratos, com essa barba aí. Vamos ver quais partes sai melhor da
barba. Não, mas então, Raul, eu falo que peca a Microsoft somente por esse detalhe, cara. Se o cara pega uma franquia, vamos supor, um Dino Crisis, um Silent Hill e mete um remake, você ia ver a repercussão que isso daí ia ter. E eu acho que não é possível que os caras não enxerguem isso, cara.
Boca,
enxerga
sim. Boca, imagine o troco se eles falam na conferência aqui da Microsoft, entra o logo da Capcom e aparece o Ryu, Street Fighter 6, alguma coisa do tipo.
Nossa, cara.
Pra devolver o que aconteceu na geração passada.
Exatamente, que é exclusividade, né?
Não precisava nem ser exclusivo, mas só do fato de voltar a casa. Porque,
poxa, de voltar, exatamente.
Foi o motivo que me fez comprar o PlayStation 4, cara. Street Fighter 5 foi o que me fez comprar o PlayStation 4.
Exatamente.
Eles precisam de títulos não só exclusivos, mas também dá pra chamar atenção pra eles, né, cara? Isso, de fato, falta sim.
Viu, Raul? Aí tome, você que fica só defendendo aí, não fala a verdade.
Não, mas eu queria falar, quando fala-se da Capcom, e até eu falo pelo da Sony anteriormente, né? Eu pensava que viria já um Street 6, cara. Eu, assim, acho que ainda é recente, pensando na fama que o Street 5 tem, na questão do esportes e tal. Mas eu falei, poxa, né? Será que é o momento? Será que já... Pensando como um anúncio sem data, né? Como boa parte dos anúncios da Sony sempre, né? Não tem tanta data assim especificada. É tipo, a Deus dará. E aí eu imaginei que tipo um Street 6 já fosse anunciado naquele evento e não foi. Não sei se isso já tá rolando, né? Realmente, cara, eu tava olhando ali bem, parece os Locust mesmo. né? Lembra bastante.
E... Uma outra coisa que poderia também repercutir bastante era uma notícia também que tava ventilando. Claro que... Enfim, era algo... Acho que a Microsoft tinha grande chance de absorver esse estúdio, mas a aquisição da Warner Brothers Games, né? WB Games. Estavam ventilando que, assim, ela tá à venda, né? A divisão de games da Warner. E tem grandes players em contato na briga, né? No páreo para comprar. E a Microsoft, aparentemente... De acordo com o que a mídia divulgou, estava entre esses players aí. E se eles anunciassem hoje, de repente, a aquisição desse estúdio, pô, ia dar uma boa repercussão pro nome. É algo que faz vender console. Você, às vezes, tem um Mortal Kombat ali no seu portfólio, sabe? Algo. Tá certo que não é só da WB, mas poderia estar ali no bolo ali, colocar NetherRealm junto, enfim. E acho que.
Estão ouvindo aí?
Ixi, travou.
Rodrigão travou. Não, tudo bem, ele já tava falando groselha, ó, deixa lá, ele tava defendendo a Microsoft.
Ele travou com uma cara de dor aí.
Ele travou
com
cara de dor, ó. Ele falou, né, realmente tomou um fatality, ó.
Tomou. Rodrigo, você tá estudando a gente pelo menos, cara? Deixa eu só dar uma forçada aqui pra ver se ele...
Ver se ele cai, voz, isso, derruba ele. Enquanto ele não volta, eu queria falar outra teoria minha, né, rapidamente, que é a teoria dos fighting games, cara. Como tem vários fighting games que são muito populares, a pessoa acaba comprando o PS4 porque só tem no PS4 aquele tipo de jogo. E os pro players, eles só jogam no PS4. Então, ou seja, se o cara segue, tem uma legião, sei lá, de 200 ou 300, ou tem gente que tem 1000 e tal, os mais famosos, eles vão comprar a sua plataforma para poder treinar, para poder ser igual o cara, etc. Então, ao invés da Microsoft pegar estúdio, eu acho que eles deviam olhar para essas comunidades para tentar trazer para eles. Fazer uma Evo só, uma Evo Microsoft, alguma coisa assim, onde só vai rodar jogo fighting game, só vai ter esse tipo de competição no Xbox, sabe?
Mas, ô Boca, você falando isso sobre fighting games, é que é interessante porque estão falando da classe fighting games, né? Mas, por exemplo, eu tô pensando aqui umas outras questões, né? Por exemplo, o próprio Killer Instinct, ele poderia ter sido uma frente da Microsoft, até porque ele veio como um jogo gratuito, não sei, porque as cargas d'água acabou não vingando, não era interesse naquele momento, mas o que eu ia falar, a grande sacada mesmo, pensando no mercado hoje, vocês viram? A Psyonix lá do Rocket League, por exemplo, ela foi adquirida pela Epic Games, né? Epic Store, pela Epic Games. Então, assim, a Epic, ela tá desembolsando uma grana tão violenta, e aí eu concordo contigo nesse sentido de que a Microsoft pode estar dando bobeira, pensando nesse fator de base, que ela pode ter um jogo, um título monstro, dedicado, né, para poder fazer seu console vender mais, e aí eu vou depois falar numa outra linha, mas se ela tivesse algum título nesse sentido, para poder, que fosse gratuito, para tentar tornar algum pro player, algum esporte em cima dele, poderia fazer muita diferença para a plataforma. Um que pode começar a acontecer isso, vamos aguardar, talvez possa ser o Crossfire. Vamos ver quando ele sair. Daí pode ser uma entrada, pode ser um início, né? E o outro lado que eu ia fazer uma análise aqui, uma analogia, é com relação a se a Microsoft realmente estiver tendenciando muito forte para essa linha de games como serviço, né? Vou colocar assim, o game as a service, né? A gente fala bastante, os alunos que estão aqui vão poder confirmar, né, dessa nomenclatura. Muito improvavelmente ela entraria nessa linha de jogos dedicados para eSports, por exemplo. Até porque o objetivo dela não é ter base de console, mas é sim ter base de clientes baseado nos games que ela terá, ou como exclusividade, ou como dedicado na plataforma do Game Pass. Deixa eu adicionar aqui novamente o Rodrigão.
Uhum.
O Rodrigão ficou com vergonha aqui, decidiu sair. Nossa. Vai falar que caiu a internet.
Nossa, não, você falou em Netherrealm.
Falha aquecimento, superaquecimento do iPhone. Desligou o aparelho.
Ó, tá vendo? O cara de bom gosto, bicho. É o cara de bom gosto, vamos lá.
Olha, se ele te convidar mais tarde, Rodrigo, não aceita não, que o Raul é bem carismático aí, mas essas partes aí, ó, cuidado com ele.
Até complemento que você estava falando, Rodrigão, rapidamente, essa era uma outra expectativa que o pessoal tinha, justamente porque todo mundo começa a fantasiar, né? Quando colocou essa informação da WB, que ela seria, enfim, estava colocada à venda, vamos colocar, dizer assim, meu, e fique claro, né, da Warner Bros., não são todos os títulos que eles estão colocando à venda, são apenas algumas das propriedades deles, não são todas, isso é muito importante ser falado. Então, quem vier adquirir, não vai pensando que vai ter todos os principais títulos, né, as marcas em si, acompanhando. Não é não, eu não lembro de cabeça, mas tem já uma lista de quais são os títulos que estão ali no negócio. E muita gente estava nessa expectativa de que a Microsoft poderia vir a ser uma das principais, ou acionista, não sei, ou adquirir 100%. Principalmente porque agora na última semana veio o quê? Uma promoção dos principais jogos da Warner Brothers mesmo, né? Eu falei, olha,
exatamente.
Só. Aí ficou todo mundo polvoroso, né, cara? Foi louco. Continua, você quer complementar aí, cara? Você estava falando e caiu?
Não, por favor, podem prosseguir.
Então tá bom. Não, até porque nosso tempo aqui já tá bem extenso. Perfeito. Já vou até lançar aqui, Matheus, o pessoal que tinha comentado negócio de homenagem, por favor, se tiver, pode dar um toque aí que é interessante. O Fernandão aqui, ó, também conhecido como Corujas Dev. Boa noite, é hoje que tem um sorteio do Xbox Series. Obrigado, Fernando, pela sua presença aí. Não, é que ele tem uma história rápida que ele tem anunciado em todas as nossas reuniões de daily, por exemplo, e outras reviews que a gente faz. Ele fica colocando que nós vamos fazer alguns sorteios aqui. Aí, tá vendo? Hoje tá cheio de aluno. Qual que é o problema? Vocês estão pensando que é verdade. Calma, gente. O Fernandão é uma pessoa que às vezes falta com a verdade. O Vitão fala aqui, ó, sobre Street Fighter, parece que não será por agora, por já ter sido uma nova temporada com novos personagens e skins. Exatamente, Vitão, acho que não é, talvez pudesse ser para anúncio, mas aí entra a mesma coisa. Por já ser um jogo muito forte na área de fighting games, principalmente, né, para e-sport, se vem um anúncio agora, isso poderia mexer muito na questão da Capcom, pensando no faturamento, né, mas pensando até mesmo nos grandes eventos que utilizam o jogo como, né, como plataforma para os novos campeonatos. Isso tem uma influência forte. Então, um anúncio ele teria que ser já muito próximo de um lançamento. Então, acho que realmente não é o momento, não. Mas seria uma coisa bem interessante, né? O João Vitor fala, acho que quinta que vem ele sorteia o Series junto com o PS5. É, galera, não tão cedo, não tão cedo. Tá faltando o sorteio, aproveita o final do cenário aí. Exatamente, galera. Vamos lá, tem, nossa, muita participação da galera aqui hoje. Pessoal, muito obrigado mesmo. Eu ouvi corretamente, sorteio de 100 Xbox Series X e 100 PS5, isso é com bolo.
Isso é verdade, é sem nenhum e sem nenhum outro.
Exato. E o Ivan fala, esse trailer do Halo está lembrando parte do Doom Eternal. Exato, cara. E, assim, dadas as devidas proporções, mas quem chegou a jogar o Doom anterior, né, que eu acho que foi a renovação da série de 2016, né, se eu bem me recordo, a cabeça estiver funcionando, e agora o próprio Doom Eternal, que é uma continuidade, que jogo, cara, pra quem não jogou, ou fala aí, Boca, pra quem é daquela época, né, que jogaram os primeiros Doom, meu, sensacional, recomendadíssimo, boa dica. Fala aí, Boca, desculpa, te cortei.
Não, nada, é só pra lembrar que esse Doom aí tá com promoção na PSN, Summer Sale, que aqui eles colocaram inverno, né? Promoção de inverno, óbvio, porque tá no outro, né?
Exatamente.
Então, exatamente. E um comentário interessante aqui que eu tava lendo, de quem colocou, Flávio Augusto, Game as a Service, né? Ah, acho que é até bom debate pra gente colocar lá duas boas pautas pro próximo. Game as a Service, eu acho que a Sony não vai construir plataforma dela, ela vai alugar outras plataformas ou fazer parcerias do que com o Google e com a Amazon, por exemplo, para concorrer com a Microsoft depois, né? Isso é um ponto. E o outro ponto que você falou, do PC lá, do preço do Xbox Series X, que dá para você construir um PC com $500. E então, semana que vem, eu vou trazer aqui o orçamento com $500, você traz... Aí, comparações, depois a gente vê comparação técnica, se vai rodar no mesmo jeito, se não vai rodar, vamos ver, né?
Boa, porque tá show de bola, até porque essa galera que tá aqui nos acompanhando hoje é uma turma extremamente técnica também, e tenho certeza que gostaria, quando a gente entra nesse universo aí técnico, para dar uma debatida. Vamos trazer um pouco desses conhecimentos tecnológicos aqui para nossa live também, vai ser bem bacana, eu topo. Se vocês toparem também, galera, dá um joinha aí pra gente. Dando continuidade aqui pra gente encerrar também, né, porque já passamos um pouco do nosso horário, então peço desculpas e agradeço aí pela companhia de todo mundo até agora. E eu vou falar, Epic matando servidores de games, deixando free. Então, eu acho ainda que a Epic vai dar um belo de um salto, vai conseguir fazer uma frente monstruosa com a Steam, até por questões aí dos royalties, dos valores em si que ela acaba repassando para as empresas. Ela está abocanhando e fechando muitas parcerias, pode falar o que quiser, mas vem um Fortnite, todos esses outros jogos, né, que estão sobre o desenvolvimento, o faturamento que eles têm, cara, é absurdo. Então, aguardem, galera, Epic Games ainda vai dar muita dor de cabeça.
Ó, Bandai Namco já dá para você colocar sua conta lá, e a GOG também. A GOG também tá lá, cara. Ou seja, ele tá pegando essas pequenininhas, elas estão vendo que elas não vão conseguir tanto e tá se unindo na Epic, cara. Exatamente. Pra fazer frente com o Steam. Provavelmente, então, vai ser muito bom.
Inclusive, até falando, aproveitando, tem bastante galera técnica hoje. O GOG, por exemplo, pra quem não sabe, tem o Galaxy 2.0, que você consegue fazer integração com praticamente todas as plataformas de games. É muito interessante pra quem quiser manter unificado, né? E... falei da galera técnica porque é uma estrutura de API que eles têm lá, pública, que fizeram toda essa junção, é bem interessante, cara, vale a pena para dar uma estudada aí, para dar uma olhada, e tá funcionando bem, né? Tem algumas particularidades, mas se tratar de uma plataforma centralizadora, eu achei muito bacana. Tá? O Vitor Azevedo comenta com a gente quando falei do Kyler, né? O problema do Kyler Instinct foi seu lançamento mal feito por conta do Day One. Quando o jogo ficou num nível bom, já não era mais um destaque no cenário de jogos de luta. Exatamente, Vitão. Acho que foi questão do time, né? A Microsoft, ela tem, né, essa marca em si com ela, só que no momento não foi muito bem aproveitado, e aí realmente acho que foi a questão da sacada de não ter de mercado mesmo, e perdeu um pouco desse time, e hoje dá pra fazer diferente. Então, quem sabe um Call of Duty 2 aí, ó, né? Segue a dica. É isso aí, galera. Mas, é, vou até passando aqui, deixa eu ver. Vamos. Que galera tá falando de cabeça para baixo aqui, eu não entendi. Não sei se é algum vídeo que tá aparecendo. É, e é isso aí, ó. Só colocando aqui do Flávio, Boca, que você tinha comentado, né? O gás.
Uhum.
E Mesa Service. E a AWS curtiu isso, exatamente. Eles vão curtir bastante. E lembrando que a AWS, né? A AWS, não, desculpa, a Amazon em si, ela já tá com uma linha de games que eles estão lançando, né? Já teve o primeiro game exclusivo. E eles estão investindo fortemente nesse segmento. Então aguardem aí, vocês principalmente que estudaram bastante sobre a AWS nos últimos meses, vocês vão ver que terão novidades, tá? É questão de tempo, vamos aguardar. É, mais alguma outra participação aqui, galera? Me ajuda se...
Quanto a tá de ponta cabeça, o Rodrigo tá de ponta cabeça. O vídeo dele tá invertido.
Tô louco.
No YouTube.
Nossa, que engraçado, pelo menos aqui pra gente...
Tô caindo.
Tá normal. Não, tá muito
aqui
engraçado.
Tá normal.
O estúdio aqui pra gente tá normal, cara. Nem ia perceber isso. Obrigado, galera, pelo comentário. Vou ver depois aqui como é que tá ficando. Aí o Vitor falou aqui, ó, não me processe, Lemos, a gente te ama. Ih, já tô até preocupado com o que os caras vão colocar aqui, ó. É, cadê? Como que é? É, eu também amo você, Lemos. Fui obrigado a fazer esse site, prometo. Eita, vamos ver. Agora tem que ver aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Olha lá, Lemos, não bloqueia nosso certificado depois da homenagem. Essa eu quero ver. É, bem, tô passando aqui, galera, tem muita mensagem mesmo, tá? Eles falaram aqui que tá no zap, deixa eu ver aqui. Enquanto eu venho falando, e já vou aproveitando também, galera, tá? É, já sei que tem muita mensagem, nosso tempo realmente já estourou. Eu agradeço fortemente pela presença de todo mundo aí, por essa participação sensacional. Segundo os colegas aqui, eu vou dar continuidade enquanto eu passo pros demais. Disseram que a gente chegou na nossa meta. Chegamos mesmo aí, galera? Vocês conseguem confirmar aí? Nossa meta?
Sim, era isso que eu ia comentar. Chegamos aos 300, cara.
300 inscritos, aí, galera, obrigado! Show de bola!
Muito obrigado.
Obrigado.
É isso aí, muito bom. Agora tem a meta de manter até semana que vem pra gente fazer o sorteio conforme nós fizemos. É isso aí. Show de bola. E, então, vou aproveitando já. É, companheiros de debate, vocês têm mais algum outro complemento aí pra trazer? Pra gente já ir pras considerações? Fique à vontade. Brunão, Boca...
Não, por enquanto foi tudo que eu espremi da cabeça hoje. Foi essas baloseiras aí.
E hoje eu fui um coadjuvante aqui, só fiquei olhando. Foi mal.
Perfeito, show de bola. Então, assim sendo, galera, já vou começar aqui os agradecimentos enquanto eu termino de fazer a leitura aqui com o pessoal, né? É, vou fazer aqui na minha ordem aqui que eu tô vendo da esquerda, começar pelo nosso amigo invertido, né? Então, cara, muito obrigado pela sua presença, por nos prestigiar aí com hoje sua participação, né? É, foi muito importante, principalmente porque você é um cara de bom gosto. É, não precisa nem falar a plataforma que você prefere, que todos aqui já sabemos.
Atari 2600, uhul!
Velho pra caramba. É, obrigado, cara, pela sua presença, show de bola, agradeceu bastante aqui, foi uma honra e portas abertas pra você. Boa noite.
Eu que agradeço aí, obrigado pela oportunidade. Primeira vez que eu participo de um programa desse porte, com pessoas de garbo e elegância. E precisando, estamos aí. Espero não ter falado nenhuma besteira, não ter cometido nenhuma gafe, a não ser de ter caído aí por falha técnica. Mas tamo junto, pessoal. Valeu.
Obrigado, cara. Show de bola. Na sequência, então, nosso Evil Man, Minimi, companhia, grande Luizão. Obrigado, meu querido.
Obrigado a vocês aí por hoje. Obrigadão por essa quinta. Obrigado aí, Rafael, por ter participado. Todo mundo aí que assistiu. Se não me engano, batemos mais de 30 pessoas aí online pela primeira vez, se não me engano. E, meu, muito obrigado a todo mundo aí. Obrigado pelos 300 inscritos. E bora lá, até semana que vem.
Exatamente, só uma correção, não sei, eu acho que o Luizão deve estar com tanto sono que até confundiu o Rodrigo com o Rafael, né?
Puta, mano, é o sono mesmo, cara, tá zico, foi mal.
É meu irmão gêmeo.
Hoje não tô, mano, não tô legal.
Fica tranquilo que tranquilo. A gente sabe, percebe, hoje realmente já foi puxado pra todo mundo, então agradecemos aí fortemente, cara, obrigado aí pelo esforço de estar com a gente novamente aí. Show de bola. E por último e não menos importante, claro, irmãozão Boqueta, obrigado, meu irmão, mais uma vez aí.
Valeu, muito obrigado, uma boa noite, obrigado a todo mundo que assistiu, a gente sempre conta com a verdade aqui, opiniões diversas e tal, então é um lugar bem simpático para você vir e dar risada, ter informação. Valeu, Luizão, valeu, Rodrigão, obrigado pela participação, Ana, e valeu, Mano Hall, até semana que vem com mais temas importantes.
Com certeza, e não podia deixar de ter, olha só, esses meninos aqui, deixa eu ver aqui, acho que vocês não estão vendo ainda, só para agradecer pela homenagem, de novo, vou até deixar minha homenagem pessoal aqui, que eu já fiz com todos eles, né, nesse processo que nós estamos vivendo aí, nessa pandemia, que foi uma superação para todo mundo, está sendo, né, para todo mundo, no seu ambiente de trabalho e tal, e no ambiente escolar, que é o que eu atuo, também não foi diferente, e aí nós pudemos fazer um evento muito bacana, remotamente, ontem e hoje, com a presença inigualável de todos os alunos, não à toa que a maioria está aqui hoje prestando essa homenagem aqui para nós, né, de uma forma geral, e agradeço fortemente, cara, de coração, e agradeço, acima de tudo, e principalmente pela homenagem que vocês fizeram, olha só que coisa linda, só para relembrar os momentos do passado, a famosa história, tipo, seu passado te condena, tinha outra foto, era outra foto que estava aqui, mas eles mudaram, eles acabaram mudando aqui, né, lemos você é brilhante, nós te amamos, Temóteo, a careca mais brilhante e linda do Senai, te amo gostoso, pessoal, obrigado, como a gente sempre tenta fazer em nossos momentos de aula, de descontração, de algo que seja sempre muito divertido e prazeroso. E isso é a imagem que eu quero que continue. E independente de estarmos encerrando esse ciclo lá, né, agora esse período, outros que abrirão conforme conversamos e estaremos aí sempre juntos no que vocês precisarem, contem comigo, beleza? Muito grato pela presença de todos vocês, galera. Gratidão mais uma vez a todos que estiveram aí que estiveram aqui conosco. Só vou finalizar aqui com a parte que eles falaram. Aperta a seta, deixa eu ver aqui, vamos ver a seta, cadê? Aê, agora tá cheio de... Agora sim, né? A gente 69, olha só que se pensa...
Agora
sim, Ritmo Damnation, aí, show de
bola. Não, agora você pode reprovar todo mundo.
Não, pode. Eu acho que eles esqueceram. Acho que eles esqueceram que o semestre letivo termina amanhã. Tudo bem, não tem problema. Faz parte, essa foto é de 1927. Nossa, valeu, Azevedo, obrigado, querido. Vamos lá, tem mais aqui. Aê, sensacional. Tipo, Where is the Wally lá, ó. O seu Madruga lá no fundo, né? Tipo, aparecendo. Obrigado, galera. Senti falta. Que é? Ah, não vai dar pra passar o som aqui agora pela forma como tá compartilhado, galera, mas agradeço, depois eu vou ouvir com carinho sim, tá? E mais uma vez, né, participação aqui, Juan Timóteo Murilo Azevedo e, criado carinhosamente por Matheus Viana. Meninos, sensacional. Esse é o nosso intuito, diversão, alegria acima de tudo e esse companheirismo. Muito grato, valeu aí pelo empenho de todos vocês nessa jornada e, de novo, estaremos sempre juntos. Contem comigo. Abraço, pessoal, boa noite para todos vocês. Valeu!